Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Muito boa noite, Paulo Oliveira, uma vez mais convosco nesta quinta-feira, dia 30 de abril, aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 21 graus centígrados. Vamos estar, como sempre, durante uma hora e meia de emissão. Vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, que tem a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Van Colliel. Principais notícias a esta hora. Na cidade americana de Baltimore, presta a ser concluída a investigação à morte de um jovem negro. No Nepal, ascende já a mais de 5.500 o número de mortes. Na capital do Burundi, a universidade encerrou as suas portas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais de colaboração com Leonardo Finkel.
Aqui nos Estados Unidos, a polícia da cidade de Baltimore, a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Washington, está prestes a completar a investigação acerca da morte de um jovem afro-americano que se encontrava sob sua custódia. Responsáveis locais disseram que planejam entregar amanhã um relatório aos magistrados da cidade, que decidirão se os 6 agentes da polícia envolvidos no caso serão ou não acusados de irregularidades. Desconhece, contudo, quando é que será tomada uma decisão. Entretanto, a cidade de Baltimore permaneceu hoje tranquila, depois dos tumultos que se registraram na sequência da morte de Freddie Gray, de 25 anos de idade. Gray morreu no dia 19 de abril, uma semana depois de ter sido detido pela polícia.
No Nepal, ascende a 5.500 o número de mortes confirmadas em consequência do terremoto do fim da semana passada. Equipas de socorro continuam, entretanto, a procurar sobreviventes do sismo que atingiu uma magnitude de 7,8 na escala de Richter. Enquanto isto, o responsável pelas ações humanitárias das Nações Unidas, Valérie Amos, chegou ao Nepal para uma visita de 3 dias para avaliar a situação naquele país.
Na capital do Burundi, Bujumbura, a universidade pública fechou as portas nesta quinta-feira e mandou os alunos que viviam na cidade universitária de regresso às suas casas, na sequência dos protestos que tomaram conta do país desde que o atual presidente da República, Pierre Nkurunziza, decidiu concorrer a um terceiro mandato. Pelo menos 5 pessoas morreram nos protestos que desde o passado sábado se realizam na capital. A oposição critica a decisão do presidente por violar os acordos de Arusha, que limitam em 2 os mandatos presidenciais. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, anunciou que o seu enviado especial para a região dos Grandes Lagos vai ao Burundi manter conversações com o presidente, membros do governo e líderes de partidos políticos.
O senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, indicou que vai procurar a nomeação presidencial pelo Partido Democrático para as eleições de 2016. Sanders, do estado de Vermont, revelou os planos em entrevistas com a Associated Press e o jornal USA Today e realiza ainda esta quinta-feira uma conferência de imprensa. De 73 anos de idade, encontra-se registado como independente, mas Sanders tem integrado o grupo de senadores democratas desde que foi eleito em 2006. Ao lado da senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, Sanders tornou-se num dos elementos da chamada ala esquerda do Partido Democrata.
O Vietnã realizou uma parada para celebrar o 40º aniversário da vitória militar que pôs fim à Guerra do Vietnã e reunificou o país sob um regime comunista. Com as principais autoridades a assistir, milhares de soldados vietnamitas empunhando bandeiras, veteranos de guerra e outros desfilaram para o centro da capital, a cidade de Ho Chi Minh. A parada foi uma reedição dos acontecimentos de 30 de abril de 1975, quando tanques norte-vietnamitas rolaram para o centro da cidade, que era então denominada de Saigão. A vitória assinalou o termo de décadas de controle do governo do Vietnã, primeiro com a França e depois com os Estados Unidos. Cerca de 58 mil soldados americanos e cerca de 4 milhões de vietnamitas foram mortos durante o conflito.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C.,
numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ouvintes, uma vez mais, muito boa noite. As várias confissões religiosas assediadas no Ulambo condenam o comportamento de Julino Kalupateka, considerando como de nocivo para a sociedade, e a Igreja Católica diz mesmo que a pobreza pode estar na base da multidão seguir um falso profeta. Detalhes aqui com Manuel José.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia qualificou de criminosos os atos praticados por José Kalupateka e que não vinculam a sua igreja.
O senhor Kalupateka não é Adventista do Sétimo Dia. Ele apropriou-se desse nome, talvez pela popularidade que ele queria angariar. Ele não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque não professa as doutrinas da Igreja Adventista. Ele violou, ele incorreu num crime e difamou o bom nome da igreja.
A IECA, a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, através do seu pastor, Dr. Tarcísio Chocombongue, e considerou Kalupateka de impostora.
Esta pessoa usou da palavra. O que disse às pessoas, apegando-se, interpretando erroneamente as Sagradas Escrituras, disse o que ele disse para enganar o povo, dizer que o fim do mundo vai ser no fim deste ano. E então as pessoas, um tanto quanto desprecavidas, foram enganadas. E a história está cheia destas lições de indivíduos que têm, provavelmente, talento da palavra e usam mal este talento, enganando os outros. É o que aconteceu na nossa província.
Já o bispado da Igreja Católica no Ambo, através do padre Vicente, apontou a pobreza como um dos principais fatores para que as pessoas se deixem enganar.
A pobreza, a ignorância mesmo, porque quem sabe bem as coisas e quem conhece tanto a verdade dificilmente pode resvalar-se para o erro. A nossa sociedade vive de facto esta vazio, senão não se justificaria como é que tantas multidões fossem capazes de seguir alguém que os convidasse para ir para as matas a viverem como nós sabemos.
Lembrar que continua sem se conhecer o paradeiro exato de José Kalupateka. As autoridades da justiça na província do Ambo continuam a afirmar que Kalupateka é terrorista e está preso no Ambo, mas até o momento ninguém o viu publicamente. Nem os deputados da UNITA, nem os parlamentares da Casa CE conseguiram ver ou falar com o profeta da seita, a luz do mundo. Manuel José para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, o presidente da Casa CE, o Abel Chivo Kuvuka, apelava para uma maior atenção por parte do governo angolano para com as seitas religiosas naquele país. Chivo Kuvuka disse mesmo que existem cerca de 900 igrejas ilegais que continuam a celebrar os seus cultos. Detalhes com o Coque Mokuta.
Mais de 900 seitas religiosas ilegais, muitas delas com práticas antissociais, continuam a praticar os seus cultos em Angola. Para Bela e Palanga Chivukuvuku, que ontem esteve na montanha do Sume, no Ambo, estas seitas podem criar o mesmo problema que a Igreja à Luz do Mundo. Chivukuvuku condenou a reação do governo a estes fenômenos sociais ao invés de antecipar-se aos mesmos.
Morreram muitas mulheres e muitas crianças, porque nós encontramos muita roupa de criança espalhada, sangue, etc, etc. Portanto, muitas mulheres e muitas crianças que morreram. Isso são fatos. Houve mesmo matança.
O presidente da terceira maior formação política do país, Abel Palanga Chivukuvuku, diz que após a destruição de mesquitas muçulmanas e agora com o caso seita de Kalupateka, o governo angolano devia prevenir-se das consequências que são visíveis.
Por que foi preciso agir com violência com a seita do Kalupateka e as outras 900 e tal também com práticas antissociais ainda estão ali? São questões que precisamos todos de refletir, discutir e conversar, mas para termos um governo que antecipa-se aos fenômenos, não reage aos fenômenos que já levaram a uma dimensão de gravidade.
De recordar que o paradeiro de José Julino Kalupateka, o líder da seita à Luz do Mundo, ainda não é conhecido. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. O antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, que esteve recentemente em Luanda, aconselhou as lideranças africanas a aliar o crescimento urbano e a construção das megacidades à melhoria das condições sociais no meio rural, para se evitar, o que disse, migração de populações do campo para a cidade. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, disse em Luanda que o crescimento das cidades africanas decorrente de migrações internas, têm acarretado problemas com a concentração da pobreza e os bairros de lata periféricos, o que concorre para o aumento da insegurança e instabilidade política. Pedro Pires, que falava durante um fórum sobre as infraestruturas urbanas em África, sublinhou que o movimento das populações do campo para as cidades tem sido causado sobretudo pelo desenvolvimento desequilibrado entre os povos urbanos e rurais.
Será possível antecipar e controlar os acontecimentos que têm acelerado as migrações internas e os êxodos rurais? Urge debruçar-se sobre as causas e as consequências das migrações internas. Na minha ótica, deve-se começar por agir a montante, com a antecipação e a neutralização das causas e motivações. Os movimentos das populações do campo para as cidades têm sido causados, sobretudo, pelo desenvolvimento desequilibrado entre os polos urbanos e os polos rurais, o que tem acarretado maior pobreza e a oferta de serviços públicos de pior qualidade às populações rurais.
Entretanto, o responsável da SOS Habitat, Rafael Moraes, considera que em Angola as autoridades governamentais não têm sabido implantar as infraestruturas pelo país de forma equilibrada.
A administração local está a fugir da sua responsabilidade nos meios rurais e as famílias desses locais estão a sentir-se abandonadas e estão a fugir dessas zonas para as zonas urbanas. E é claro que eles vêm e começam a colocar essas casas precárias porque eles precisam de se instalar para poder viver. Aqueles que vêm agora que estão a fugir dessas zonas rurais, é claro que vêm para aqui para aumentar ainda mais a situação precária que já existe nas zonas urbanas.
Era Rafael Moraes da SOS Habitat. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Muito obrigado. Vamos agora para a Huila, onde a atualização da carreira docente continua a ser um problema sem solução completa. Detalhes com o Teodoro Albano.
Está ainda por resolver o problema dos mais de 5 mil professores que na Huila reclamam por atualização da carreira docente. Deste número, avança o sindicato da classe e, graças à greve do ano passado, cerca de 3 mil docentes terão visto o problema parcialmente resolvido com as promoções implementadas pelo governo, ao invés das atualizações exigidas. Numa altura em que estão ainda por resolver este e outros pendentes, o secretário provincial de Simprof na Huila fala de um novo grupo de membros na classe que reclama por atualização. Segundo João Francisco, no grupo maior que o anterior, pontificam docentes em vez de passarem para a reforma.
Nós ainda não terminamos os 5 mil, mas o número que está a reclamar nesse preciso momento é já maior que aquele que nós estamos a prestar atenção. De um lado estão aqueles que já deviam entrar na reforma. Se estes vão à reforma, se estes forem à reforma, na condição em que se encontram hoje, vão insatisfeitos. Logo, durante o tempo que vão descansar, vão refletir melhor a contribuição que deram ao setor, o tempo prestado e a contrapartida. E isto cria frustração nas pessoas e é assim que muita gente não resiste por muito tempo durante a reforma, morre.
João Francisco reitera que no conjunto das reivindicações que incluem dívidas antigas, com promessas de liquidação do governo, a maior inquietação continua a ser a atualização da carreira docente.
Essa problemática chama a atenção. Se nós tivéssemos governantes, falo governantes no setor da educação, que interagem com os professores para ouvi-los, não de forma intimidatória, mas de forma pacífica para a busca de soluções, deviam perceber que as promoções não é a solução para o problema dos professores.
A problemática dos professores na Huila voltou a estar em análise numa assembleia convocada pelo Sindicato da Classe. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
13 horas, 14 minutos aqui na cidade de Washington, 18 horas, 14 minutos, 15 segundos em Angola. O Sindicato da Saúde, da Administração Pública e Serviços aproveita a jornada do 1º de maio para exigir em Benguela o pagamento de indenizações e salários aos trabalhadores despedidos de empresas que tratavam da recolha de lixo nas principais cidades da província. O sindicato lembra que tem vindo a negociar com as entidades empregadoras, incluindo as mais renitentes, mas salienta que o mês de maio deve servir para reforçar o apelo a favor dos mais de 200 funcionários já despedidos. Detalhes com o João Marcos.
Vários são os trabalhadores que, mesmo estando no ativo, não conseguem adquirir a cesta básica. Imbuído neste espírito, o secretário-geral do Sindicato da Saúde, a Administração Pública e Serviços, prefere não imaginar no calvário de quem teve de regressar a casa devido ao encerramento da sua entidade empregadora. Em entrevista à Voz da América, Tomás Mulele Vila apontou as razões para tanta gritaria em nome dos mais de 200 funcionários despedidos.
Porque há casos em que as empresas não querem indemnizar, mas nós, no seu trabalho, estamos a incitar de conversações no sentido de pagar as indemnizações. Nós conhecemos um caso, dominamos um caso, é que os trabalhadores foram para casa com salários por receber. Estamos a negociar, porque quem vai para casa não deve mais deixar o seu salário. O seu salário na empresa, porque um salário é algo trabalhado. É, mas isso está acontecendo. Mas os sindicatos também estão atentos.
Tendo como referência aos mais de 10 mil filiados, afirmou que a situação do trabalhador angolano está ainda muito distante do ideal.
Os que estão no regime geral da função pública, os salários são incompatíveis ao nível de vida. E, portanto, em função disso, com relação ao custo de vida, há sinais evidentes de que a cesta básica, quase que os trabalhadores não conseguem adquirir a cesta básica, e é uma preocupação de todos os sindicatos. Mas os contactos de concertação com a entidade patronal continuam.
Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços exige melhores condições sociais para o trabalhador angolano. João Marcos, para a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão de quinta-feira, o dia 30 de abril, da Voz da América, dedicada especialmente à Angola. Mais adiante iremos para Malanje para falar das acusações da Casa CE contra as autoridades tradicionais. Continuem connosco. Transmitimos a onda média, 1530 MHz, e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da manhã será Justino Chipingo, membro do grupo religioso A Luz do Mundo. E como referimos há pouco, a Casa CE Malanje considera que as autoridades tradicionais participam em atos de intolerância política. O Isaías Soares explica.
O secretário-executivo provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral em Malanje, Carlos Xavier Luiz Lucas, acusa algumas autoridades tradicionais de 5 municípios da circunscrição de coordenarem atos de furto de bandeiras e intolerância política. Pelo menos 5 bandeiras da Casa CE foram dadas por desaparecida dos respectivos mastros nos bairros Serrote, município de Gaculama, Catepa e Kusol, Malanje, Missão dos Banglas e sede municipal do Quela, e militantes ameaçados de morte por representantes do direito custo médio na região. Lê-se num documento. Carlos Xavier Luiz Lucas disse que a situação é de conhecimento do chefe do Executivo de Malães.
Escrevemos algum documento para o senhor governador, no sentido do poder tomar a peito essa situação para a resolução desta problemática que estamos cá a viver, infelizmente, aqui em Malães.
Carlos Lucas, que não identificou os sobas das localidades anunciadas, disse que um outro documento foi endereçado ao órgão que responde pelas autoridades tradicionais de Malães, em que clama pelo desaparecimento de bandeiras e intolerância política.
Outros dos agentes que têm contribuído de maneira negativa para a violência, quer física, quer verbal, e a retirada dos nossos símbolos, são as entidades tradicionais. Na semana passada, escrevemos um documento solicitando um encontro com as autoridades tradicionais, no sentido de explicarmos quais são as preocupações que a Casa tem relativamente ao comportamento de muitas das autoridades tradicionais. Infelizmente, fomos respondidos por um silêncio.
O político admitiu que responsáveis da JMPLA do município sede estão envolvidos no saque de bandeiras, mas que foi desmentido por uma fonte próxima daquela organização do MPLA nesta capital. Segundo a mesma fonte, as denúncias daquele grupo de partidos deveriam ter sustentabilidade e acusar os verdadeiros protagonistas do vandalismo dos seus bens. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Seis horas 21 minutos em Angola. Passagem agora para o desporto. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto, começamos hoje em Moçambique, onde o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, anunciou ser candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol. Chang é apoiado por figuras proeminentes do futebol nacional, entre elas Frederico Gil Guiamba, César Manjate, Miguel Chau e Lázaro Mate, que fazem parte de um movimento denominado Futebol para Futebol e que engloba a Associação de Veteranos de Futebol de Moçambique, o Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol e a Associação de Treinadores de Futebol. Durante a apresentação da candidatura, Chang prometeu revitalizar o futebol a partir da base, além da aposta na formação durante a sua liderança. Em Angola, hoje é dia de clássico no basquetebol. O 1 de agosto recebe, neste momento, no pavilhão Vitorino Cunha, o Recreativo do Libolo em partida de maior cartaz da terceira jornada da Série A da 37ª edição do Big Basket. Os militares, que somam apenas 2 pontos, vão aproveitar a partida para vencer os atuais campeões nacionais. Em caso de vitória, a equipa rubro-negra vai alcançar os Petrolíferos da capital na segunda posição da tabela. Em Portugal, 4 dias depois do clássico de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, não se fala de futebol, mas a troca de palavras azedas e, segundo fontes citadas pela imprensa, ofensivas entre os técnicos dos dois clubes. Hoje, Jorge Jesus do Benfica deu a sua versão sobre o incidente, disse que o espanhol do Porto se aproximou dele naquilo que parecia ser um cumprimento normal e lhe perguntou ao ouvido se não o conhecia e se não sabia como se chamava. Segundo a versão de Jesus, contada pelo próprio ao jornal Sol, ele entendeu a pergunta como uma brincadeira e por isso começou por sorrir. Quando Lopetegui insistiu e subiu o tom de voz, não me conheces, não sabes como me chamo, Jorge Jesus terá percebido que o espanhol o queria atacar e reagiu. Julgas que estás a falar com quem? A triste guerra de palavras continua em Portugal. Na França, o antigo internacional francês Patrick Vieira pode ser o substituto de Marcelo Bielsa no comando técnico do Marselha, abandonando assim o cargo de treinador das reservas do Manchester City. No entanto, de acordo com o The Telegraph, na Inglaterra, os citizens estão a persuadir Vieira a continuar no clube inglês, no qual até já foi apontado como possível sucessor de Pellegrini no comando da equipa principal para a próxima temporada. Ainda na França, cerca de 150 adeptos do PSG denunciaram a UEFA junto à justiça francesa, alegando que as regras de fair play financeiro da entidade prejudicam a equipa de Paris frente a outros grandes clubes europeus. Segundo o jornal Le Parisien, os fãs apresentaram a denúncia no Tribunal de Grande Instância da capital francesa, apoiando-se numa série de relatórios que estimam que esta medida, impulsionada pelo presidente da UEFA, Michel Platini, viola as normas da livre concorrência. Na Espanha, o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol multou o Sevilha em 24 mil euros devido a cânticos ofensivos entoados nos jogos frente ao Espanhol e ao Córdoba. Para terminar na NBA, os Memphis Grizzlies selaram a qualificação para as meias-finais da Conferência Oeste ao baterem os Portland Trail Blazers por 99-93 no quinto jogo do playoff. Seguem-se os Golden State Warriors de Stephen Curry e companhia, campeões da Conferência Oeste e melhor equipa da fase regular. Foi assim o desporto. Amanhã há mais, aqui na Voz da América.
aproximamos do final desta emissão de quinta-feira da Voz da América dedicada a Angola. Mas antes disso, vamos referir que o antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, manifestou-se satisfeito com o compromisso da Rússia de implementar o Acordo de Minsk. Detalhes com o Amâncio Miguel.
Carter fez a revelação após o encontro de 2 horas e meia ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscovo. O encontro, no qual Carter estava acompanhado pelos anciãos, grupo de ex-líderes mundiais, acontece numa altura em que as relações entre a Rússia e o Ocidente estão muito tensas devido à ocupação de Crimeia por Moscovo e conflito no leste da Ucrânia. Carter disse em exclusivo à Voz da América que os anciãos estão bastante satisfeitos com a lealdade da Rússia ao acordo de Minsk.
Não creio que haja quaisquer dúvidas nas nossas mentes de que os russos querem genuinamente ver todos os aspectos concluídos.
O acordo de Minsk foi assinado em fevereiro pela França, Alemanha, Rússia, Ucrânia e separatistas pró-Rússia. O mesmo prevê o cessar-fogo e a retirada de todas as tropas estrangeiras e armamento pesado para o alcance de uma solução duradoura, legal e política do conflito na Ucrânia. Para muitos, o acordo é tido como o último e a melhor esperança para a paz no leste da Ucrânia. Mas há políticos ocidentais a favor de se equipar o exército ucraniano para melhor enfrentar os rebeldes apoiados pela Rússia. Recusando-se a avaliar as acusações ocidentais sobre o fornecimento russo de tropas e armas aos rebeldes do leste da Ucrânia, Carter retirou a sua posição.
Gostaria muito de ver o fim do envio de armas à Ucrânia, quer para Kiev ou para a parte leste. E o meu desejo é que o presidente não faria isso.
Carter reconheceu que a Ucrânia ainda precisa de apoio militar ocidental, mas não em equipamento letal. Quanto à anexação da Crimeia, Carter repetiu a sua posição do ano passado, segundo a qual tal era inevitável, uma vez que parece que é o que o povo da Crimeia queria na altura. Acompanharam Carter à Rússia, entre outros, o antigo presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari, e Kofi Annan, que foi secretário-geral das Nações Unidas.
Na reta final da emissão de hoje, vamos ficar com Gilly Hooker and Chill Out. Estamos com Chill Out. Vamos chill out nós próprios. Chegamos ao fim da primeira meia hora do programa desta quinta-feira, dia 30 de abril de 2015. Sinceros votos de todos, de muito boa noite. Dentro do momento vão ficar com o Eduardo Ferro. Gonna be my time, baby.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nepal, número de mortos no terremoto ultrapassa 5.500. Paquistão, 10 homens condenados por ataque contra a ativista. Nigéria, exército liberta mais mulheres e crianças detidas pelo Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancal e na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a bancada da Frelimo na Assembleia da República chumbou hoje o projeto da criação de autarquias provinciais proposto pela Renamo e que permitiria àquele partido governar as 6 províncias onde obteve maioria nas eleições gerais do ano passado. William Mapote, com mais pormenores.
7 horas depois de intensos debates, o Parlamento Nacional chumbou o projeto da Renamo visando a criação de autarquias provinciais. Trata-se de um projeto através do qual o partido de Afonso de Acama pretendia impor a sua governação nas províncias do Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Manica e Tete, onde obteve a maioria de votos nas eleições gerais de 15 de outubro de 2014. O projeto da Renamo visava repor o que chama de verdade eleitoral, uma vez que considera ser o verdadeiro e legítimo vencedor das eleições de 2014. O projeto foi a votos e, por força da maioria do partido Frelimo, o projeto da Renamo acabou caindo por terra. Na declaração de votos, o partido Frelimo considera ter chumbado o projeto da Renamo porque está todo cheio de inconstitucionalidades. Por sua vez, a Renamo considera que o voto da Frelimo foi uma pura intenção de prejudicar as intenções do seu partido e, por isso, não se vai responsabilizar pelo aquilo que vai acontecer nos próximos dias. O MDM considera que esta foi uma oportunidade perdida para repor aquilo que chama de justiça eleitoral e também fazer com que o país entre em definitivo para aquilo que considera ser uma verdadeira democracia multipartidária. Da sede da Assembleia da República em Maputo, William Mapote para a Voz da América.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O 1 de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, vai ser assinalado amanhã no arquipélago cabo-verdiano com a realização de uma marcha organizada pela União dos Sindicatos de Santiago, tal como refere Eugênio Teixeira.
A marcha, segundo os responsáveis da referida central sindical, foi agendada em protesto contra a aplicação do novo sistema do Imposto Único sobre Rendimento, IUR, sem esquecer outras reivindicações da classe trabalhadora cabo-verdiana. Na apresentação do estudo que mandou encomendar, o secretário-geral da UNTCCS, Júlia Chanson Silva, disse que a nova lei do sistema do IUR constitui uma manobra do governo para ludibriar os cidadãos, já que, segundo aquele responsável sindical, o novo sistema implica claramente o aumento de impostos.
Não temos quaisquer dúvidas de que o novo Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares penaliza e muito os trabalhadores. Ao invés de diminuir, do nosso ponto de vista e de acordo com os resultados do estudo, agrava a carga tributária sobre os trabalhadores. Convém, entretanto, dizer que, se olharmos só para a tabela de retenção na fonte, há de facto desagravamento. E daí algumas declarações, algumas intervenções, quer no Parlamento, quer fora do Parlamento, a dizer que esse código veio diminuir a carga fiscal em relação aos trabalhadores. Mas isto é apenas uma ilusão. Toda a arquitetura deste código foi desenhada e concebida para provocar aquilo que nós chamaríamos, obviamente, entre aspas, o efeito de ilusão de óptica.
Assim, os promotores da marcha de amanhã esperam que os trabalhadores marquem presença em grande número, repetindo o exemplo daquilo que aconteceu em relação ao protesto contra a aprovação do novo estatuto dos titulares de cargos políticos. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Professores associa-se à tomada da posição da UNTCCS, por isso João Pedro Cardoso espera que os docentes adiram à marcha marcada para sexta-feira, 1º de maio.
Apelamos à presença massiva dos professores na manifestação agendada do dia 1º de maio na praia, como forma de mais valorização e dignificação da classe docente.
Sobre esta questão, alguns economistas confidenciaram à Voz da América que a nova lei vai sufocar as empresas, já que com a cobrança antecipada de impostos pelo Estado, as empresas verão reduzidas a capacidade de fazer investimentos e de aumentar a produtividade. Por outro lado, os economistas entendem que com a nova lei, o governo inibe os cidadãos de apresentarem os justificativos das respectivas despesas na clara intenção do Estado deixar de devolver a verba do IUR. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Entretanto, na Guiné-Bissau, o governo mantém o seu esforço para controlar a campanha de comercialização de castanha de caju, o produto de maior expressão de exportação do país, mas a situação não parece fácil, com renovadas tentativas de exportar o produto via terrestre por parte de comerciantes e camponeses, uma prática que é proibida pela lei vigente, tal como explica Lassana Kassamá.
São primeiros sinais do jogo de esperteza entre os camponeses e os comerciantes de um lado e as autoridades de fiscalização da campanha de comercialização da castanha de caju ligadas ao Ministério do Comércio do outro. Enquanto o governo apresenta a necessidade de controlar as exportações através das suas taxas aduaneiras, porquanto para a Guiné-Bissau o caju representa o produto exportável com o valor do mercado mais expressivo, oferindo assim ao Estado uma maior receita fiscal, os camponeses exportadores interessam-se em obter mais lucros. Assim, todos os anos é a mesma canção. Em uma semana depois da abertura oficial da campanha, já foram apreendidas mais de 7 toneladas de castanha de caju. No ano passado, só para recordar, foram apreendidas mais de 700 que eram destinadas para os países vizinhos da Guiné-Bissau, sobretudo o Senegal, onde o preço de oferta é mais alto, ou seja, supera o praticável na Guiné-Bissau em quase 100%. Pelo menos, foi o que nos disse Boubacar Mané, que já foi delegado do Ministério do Comércio para a região de Cacheu, a zona norte do país, com maior registro de fuga da castanha de caju para o Senegal.
Normalmente encoraram essas práticas. E depois, há muitas hortas, que são hortas de cajueiros, que encontram quase dinheiro.
Especialista em comércio internacional, Boubacar Mané, revela que há uma grande cumplicidade nesta linha de fuga ao fisco, ao considerar que a atuação do Estado guineense sustenta-se pela legalidade jurídica.
É justo, porque muitas vezes não são os camponeses normalmente que entram nessas práticas, são os próprios comerciantes.
Boubacar Mané, especialista em comércio internacional, falando via telefone à Voz América, a última apreensão da castanha de caju ocorreu justamente na zona norte do país, concretamente na povoação de Campa da Maria, setor de São Domingos. De referir ainda que para este ano o governo fixou o preço base de comercialização da castanha de caju em 300 francos chafiá, equivalente a menos de $1. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O jornal americano Washington Post denunciou as acusações feitas pelo Irão ao seu correspondente Jason Rezaian, que se encontra detido em Teherão há 9 meses. O governo iraniano acusa o jornalista de vários crimes graves, incluindo espionagem. O jornal americano considera, no entanto, que as acusações são absurdas. Jason Rezaian era correspondente do Washington Post há 10 anos e foi detido a 22 de julho do ano passado, juntamente com a sua mulher e outras duas pessoas. O chefe de redação do Washington Post, Martin Barron, disse à Voz da América que não havia quaisquer indícios de que tal pudesse vir a acontecer. De facto, disse Martin Barron, o presidente iraniano Hassan Rouhani e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, tinham afirmado eles próprios no passado que ele era um bom repórter, disseram-no pouco depois da sua prisão e vários meses depois também. Os Estados Unidos e o Irão não mantêm relações diplomáticas há 35 anos, mas têm estado envolvidos em conversações sobre o programa nuclear iraniano nestes últimos meses. Falando à imprensa em Nova Iorque, o ministro iraniano dos Negócios Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, disse que Rezaian vai ter um julgamento justo. Infelizmente, disse Javad Zarif, o nosso amigo Jason Rezaian é acusado de um crime muito sério. Espero que seja absolvido, mas ele tem que ir a tribunal, visto que se trata de um cidadão iraniano. O chefe de redação do Washington Post considera as acusações passíveis de uma pena de até 20 anos de prisão como sendo ridículas.
He's just a reporter and he never had any access to classified information.
Ele é apenas um repórter, disse Martin Barron, e nunca teve acesso a quaisquer informações secretas. Todas as suas comunicações foram feitas através do e-mail e todos nós sabemos que o governo iraniano controla regularmente o conteúdo dos mesmos. Entretanto, o presidente americano Barack Obama disse que os Estados Unidos estão a fazer tudo quanto possível para conseguir a libertação de Rezaian e de outros americanos que se encontram detidos no Irão.
For 9 months, Jason has been imprisoned in Tehran for nothing more than writing about the hopes and the fears of the Iranian people.
Jason Rezaian, disse o presidente Obama, está detido em Teherão há 9 meses, apenas por relatar as esperanças e temores do povo iraniano, cobrindo as suas histórias para o Washington Post, num esforço para aproximar a nossa humanidade comum. Palavras do presidente americano. De referir que o caso de Jason Rezaian está, entretanto, a ser considerado por muitos analistas como mais uma peça no intricado xadrez das negociações nucleares com Teherão. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, incentivou ontem os imigrantes africanos, alvos de ataques na África do Sul, a regressarem aos seus respectivos países. Mugabe fez tal declaração no termo de uma cimeira dos líderes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC. No final da reunião, os líderes dos países da SADC emitiram um comunicado louvando as medidas adotadas pelo governo sul-africano para fazer com que não se repitam os recentes ataques contra imigrantes. Mugabe, que atualmente preside à SADC e à União Africana, afirmou que não há razões para os africanos se deslocarem para a África do Sul, a segunda maior economia do continente.
Our people should not have the instincts of rushing into South Africa. There are people who voluntarily they think.
O nosso povo não deve ceder ao instinto de ir para a África do Sul, disse Mugabe. Pensam que a África do Sul é o nosso paraíso na África Austral. Sim, é mais desenvolvida, mas vão lá e veem que os africanos ainda estão na moda baixo. São os brancos que vivem bem. Os zimbabuenos são o maior grupo de imigrantes na África do Sul, afetados pelos ataques xenófobos. Estima-se o seu número em cerca de 3 milhões. Antes da sua partida para Harare, o presidente sul-africano, Jacob Zuma, afirmou que pretendia debater a questão, apesar de não constar da agenda. O presidente de Malawi, Peter Mutharika, disse também que queria que a SADC abordasse a questão da xenofobia. De salientar que o presidente cessante da Nigéria, Goodluck Jonathan, decidiu chamar para consultas o alto comissário nigeriano na África do Sul para protestar junto de Pretória acerca do modo como o governo sul-africano lidou com os ataques que se saldaram por 7 mortos. A União Africana disse, entretanto, que se congratulava com os esforços da África do Sul para travar a violência, mas salientou que mais necessitava de ser feito para proteger os imigrantes.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A diretora do Plano de Emergência do Presidente americano para o Alívio da Sida, o PEPFAR, iniciativa americana para prestar auxílio aos portadores do vírus HIV, afirma que raparigas e mulheres estão a ser desproporcionalmente contaminadas pelo vírus. Deborah Birx revela que 7 mil mulheres são infectadas a cada semana com o vírus do Sida no mundo, a maior parte delas no continente africano. Leonardo Finkler tem mais pormenores.
Há 34 anos, o vírus HIV-Sida foi oficialmente declarado uma epidemia. Muitos progressos foram feitos nos anos recentes, como a melhoria de opções de tratamento e prevenção oferecidas à população. Entretanto, as gerações mais jovens continuam muito vulneráveis ao vírus. Existe hoje um número muito maior de jovens do que na época em que a epidemia começou. Em nenhum lugar isso é tão visível como na África subsaariana. A embaixadora Deborah Birx, diretora do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Sida, o PEPFAR, está a liderar um esforço para proteger mulheres e raparigas e mudar o curso dessa epidemia.
People have known for a while that women and girls, particularly young women,
as pessoas já sabem há algum tempo que mulheres e raparigas, especialmente as mulheres jovens, apresentam uma incidência maior da doença e que o vírus está presente num número muito maior nas mulheres do que em homens da mesma faixa etária. Isso começa muito cedo. ao redor dos 14 ou 15 anos e continua até pouco depois dos 20. Nessas faixas etárias, o número de mulheres infectadas é quase o dobro do que o dos homens.
Birx diz que muitas das contaminações entre raparigas e mulheres podem ser causadas por pessoas com quem elas se relacionam. Aquela responsável afirma que disparidade mostra que as raparigas e mulheres não são infectadas ao se relacionarem com pessoas da mesma idade, mas sim com homens de idade diferentes, com cerca de 10 anos a mais do que elas. Débora Birx revela que oficiais de saúde têm ainda muito a aprender sobre os motivos pelos quais as raparigas adolescentes e jovens mulheres se envolvem nesses relacionamentos. No início da epidemia, grande parte desse problema foi relacionado com a chamada Síndrome dos Sugar Daddies. Em português, numa tradução liberal, quer dizer os papas doces, na qual jovens raparigas se envolvem com homens mais velhos que são ricos e a sustentam. Mas Birx diz que a situação é mais complicada do que isso.
You know, we haven't sat down with young women at 10 and 14 and then again at 15, 16 and 17 and really dissect out.
Nós nunca conversamos profundamente com raparigas de 10 a 14 anos e depois novamente quando elas têm 15, 16 e 17, para realmente entender essas decisões nas diferentes comunidades. Eu acredito que cada caso é diferente e pode haver diferentes padrões em comunidades próximas umas das outras.
A diretora do PEPFAR diz que as informações a serem recolhidas serão usadas para criar programas específicos dirigidos a raparigas e mulheres de comunidades da África subsaariana. O programa DREAM, anunciado em dezembro passado, ainda se encontra no seu estágio inicial. DREAM é um acrônimo em inglês para as palavras determinação, resistência, empoderamento, ser livre da sida, aconselhamento e segurança. O programa é uma parceria público-privada entre a PEPFAR, a Fundação Bill e Melinda Gates e a Nike Foundation, e será executado em 10 países da África subsaariana. Para Birx, esta área é de extrema importância, com riscos específicos que devem ser trabalhados. Ela acredita que tais programas são vitais, tendo em vista o grande crescimento populacional.
If you look at South Africa itself, about the demographics of the young women in the age category of 15 to 30 at the beginning of the epidemic in 1985, and you look again now.
Se se olhar para a África subsaariana e os dados demográficos sobre as raparigas e mulheres entre os 15 e 30 anos no início da epidemia em 1985 e comparado com os dias de hoje, há um crescimento de cerca de 25 a 30% de mulheres nessa faixa etária. Este crescimento pode pôr em risco o continente africano.
Débora Birx acredita que a doença pode estar a ser esquecida. No passado, o grande número de mortes causou um forte impacto na população mundial. Hoje, um maior número de vidas são salvas, o que, segundo Birx, está a gerar alguma complacência junto dos governantes. Num recente encontro do Banco Mundial em Washington, D.C., a responsável do plano de emergência do presidente para o alívio da SIDA, dos Estados Unidos, conversou com diversos ministros africanos. Débora Birx diz que eles pensam que o problema do HIV-SIDA acabou por causa do declínio no número de mortes. Birx afirma que a PEPFAR e outras organizações estão a mostrar que a doença continua a devastar muitas vidas, para que as pessoas entendam que esse é um problema significativo que precisa ser resolvido.
Obrigado, Leonardo Finkler. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O ex-presidente americano Jimmy Carter manifestou-se satisfeito com o compromisso da Rússia de pôr em prática o Acordo de Minsk para a Ucrânia. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
Carter fez a revelação após o encontro de 2 horas e meia ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscovo. O encontro, no qual Carter estava acompanhado pelos anciãos, grupo de ex-líderes mundiais, acontece numa altura em que as relações entre a Rússia e o Ocidente estão muito tensas devido à ocupação de Crimeia por Moscovo e conflito no leste da Ucrânia. Carter disse em exclusivo à Voz da América que os anciãos estão bastante satisfeitos com a lealdade da Rússia ao Acordo de Minsk.
Não creio que haja quaisquer dúvidas nas nossas mentes de que os russos querem genuinamente ver todos os aspectos concluídos.
O Acordo de Minsk foi assinado em fevereiro pela França, Alemanha, Rússia, Ucrânia e separatistas pró-Rússia. O mesmo prevê o cessar-fogo e a retirada de todas as tropas estrangeiras e armamento pesado para o alcance de uma solução duradoura, legal e política do conflito na Ucrânia. Para muitos, o acordo é tido como o último e a melhor esperança para a paz mais no leste da Ucrânia. Mas há políticos ocidentais a favor de se equipar o exército ucraniano para melhor enfrentar os rebeldes apoiados pela Rússia. Recusando-se a avaliar as acusações ocidentais sobre o fornecimento russo de tropas e armas aos rebeldes do leste da Ucrânia, Carter retirou a sua posição.
Gostaria muito de ver o fim do envio de armas à Ucrânia, quer para Kiev ou para a parte leste. E o meu desejo é que o presidente não faria isso.
Carter reconheceu que a Ucrânia ainda precisa de apoio militar ocidental, mas não em equipamento letal. Quanto à anexação da Crimeia, Carter repetiu a sua posição do ano passado, segundo a qual tal era inevitável, uma vez que parece que é o que o povo da Crimeia queria na altura. Acompanharam Carter à Rússia, entre outros, o antigo presidente da Finlândia, Martti Ahtisaari, e Kofi Annan, que foi secretário-geral das Nações Unidas.
Aqui em Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Como habitualmente, amigo ouvinte, a página desportiva hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
No desporto começamos hoje em Moçambique, onde o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, anunciou ser candidato à presidência da Federação Moçambicana de Futebol. Chang é apoiado por figuras proeminentes do futebol nacional, entre elas Frederico Gil Guyamba, César Manjate, Miguel Chau e Lázaro Mate, que fazem parte de um movimento denominado Futebol para Futebol e que engloba a Associação de Veteranos de Futebol de Moçambique, o Sindicato Nacional de Jogadores de Futebol e a Associação de Treinadores de Futebol. Durante a apresentação da candidatura, Chang prometeu revitalizar o futebol a partir da base, além da aposta na formação durante a sua liderança. Em Angola, hoje é dia de clássico no basquetebol. O 1 de agosto recebe, neste momento, no pavilhão Vitorino Cunha, o recreativo do Libolo em partida de maior cartaz da terceira jornada da Série A da 37ª edição do Big Basket. Os militares, que somam apenas 2 pontos, vão aproveitar a partida para vencer os atuais campeões nacionais. Em caso de vitória, a equipa rubro-negra vai alcançar os petrolíferos da capital na segunda posição da tabela. Em Portugal, 4 dias depois do clássico de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, não se fala de futebol, mas da troca de palavras azedas e, segundo fontes citadas pela imprensa, ofensivas entre os técnicos dos dois clubes. Hoje, Jorge Jesus do Benfica deu a sua versão sobre o incidente, disse que o espanhol do Porto se aproximou dele naquilo que parecia ser um cumprimento normal e lhe perguntou ao ouvido se não o conhecia e se não sabia como se chamava. Segundo a versão de Jesus, contada pelo próprio ao Jornal Sol, ele entendeu a pergunta como uma brincadeira e por isso começou por sorrir. Quando Lopetegui insistiu e subiu o tom de voz, não me conheces, não sabes como me chamo, Jorge Jesus terá percebido que o espanhol o queria atacar e reagiu. Julgas que estás a falar com quem? A triste guerra de palavras continua em Portugal. Na França, o antigo internacional francês Patrick Vieira pode ser o substituto de Marcelo Bielsa no comando técnico do Marselha, abandonando assim o cargo de treinador das reservas do Manchester City. No entanto, de acordo com o The Telegraph, na Inglaterra, os citizens estão a persuadir Vieira a continuar no clube inglês, no qual até já foi apontado como possível sucessor de Pellegrini no comando da equipa principal para a próxima temporada. Ainda na França, cerca de 150 adeptos do PSG denunciaram a UEFA junto à justiça francesa, alegando que as regras de fair play financeiro da entidade prejudicam a equipa de Paris frente a outros grandes clubes europeus. Segundo o jornal Le Parisien, os fãs apresentaram a denúncia no Tribunal de Grande Instância da capital francesa, apoiando-se numa série de relatórios que estimam que esta medida, impulsionada pelo presidente da UEFA, Michel Platini, viola as normas da livre concorrência. Na Espanha, o Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol multou o Sevilha em 24 mil euros devido a cânticos ofensivos entoados nos jogos frente ao Espanhol e ao Córdoba. Para terminar na NBA, os Memphis Grizzlies selaram a qualificação para as meias-finais da Conferência Oeste ao baterem os Portland Trail Blazers por 99-93 no quinto jogo do playoff. Seguem-se os Golden State Warriors de Stephen Curry e companhia, campeões da Conferência Oeste e melhor equipa da fase regular. Foi assim o desporto. Amanhã há mais, aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só, amanhã, aqui na Voz da América, vai ser Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, para participar no nosso programa Angola Fala Só, inscreva-se e amanhã fale com Justino Chipingo, do grupo Luz do Mundo. Amigo ouvinte, tempo ainda para as principais notícias aqui nesta emissão em português da Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, a polícia da cidade de Baltimore, a cerca de 80 km a nordeste de Washington, está prestes a completar a investigação acerca da morte de um jovem afro-americano que se encontrava sob sua custódia. Responsáveis locais disseram que planeiam entregar amanhã o relatório aos magistrados da cidade, que decidirão se os 6 agentes da polícia envolvidos no caso serão ou não acusados de irregularidades. Desconhece-se, contudo, quando é que será tomada uma decisão. Entretanto, a cidade de Baltimore permaneceu hoje tranquila depois dos tumultos que se registaram na sequência da morte de Freddie Gray, de 25 anos de idade. Gray morreu no dia 19 de abril, uma semana depois de ter sido detido pela polícia. No Nepal, ascende a 5.500 o número de pessoas mortas em consequência do terremoto do fim de semana passada. As equipas de socorro continuam, entretanto, procurando sobreviventes do sismo, que atingiu uma magnitude de 7,8 na escala Richter. Enquanto isso, a responsável pelas ações humanitárias das Nações Unidas, Valerie Amos, chega hoje ao Nepal para uma visita de 3 dias para avaliar a situação no país. Na capital do Burundi, Bujumbura, a Universidade Pública fechou as suas portas esta quinta-feira e mandou os alunos que viviam na cidade universitária de regresso às suas casas. Isso na sequência dos protestos que tomaram conta do país desde que o atual Presidente da República, Pierre Nkurunziza, decidiu concorrer a um terceiro mandato. Pelo menos 5 pessoas morreram nos protestos que desde o passado sábado se realizam na capital. A oposição critica a decisão do presidente por violar os acordos de Arusha, que limitam em 2 os mandatos presidenciais. O senador americano Bernie Sanders indicou que vai procurar obter a nomeação presidencial pelo Partido Democrático em 2016. Sanders, do estado de Vermont, revelou os planos em entrevistas à Associated Press e também ao jornal USA Today. Ele vai realizar ainda hoje uma conferência de imprensa para explicar a sua decisão. Contando 73 anos de idade, ele encontra-se registado como independente, mas tem vindo a integrar o grupo de senadores democratas desde que foi eleito para o Congresso em 2006. Ao lado da senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, Sanders tornou-se num dos elementos da ala esquerda do Partido Democrata. O Vietnã realizou uma parada para celebrar o 40º aniversário da vitória militar que pôs fim à Guerra do Vietnã e que reunificou o país sob um regime comunista. Com as principais autoridades assistindo, milhares de soldados vietnamitas empunhando bandeiras, veteranos de guerra e outros desfilaram pelo centro da capital, a cidade de Ho Chi Minh. A parada foi uma reedição dos acontecimentos de 30 de abril de 1975, quando tanques do Vietnã do Norte rolaram para o centro da cidade, a então Saigão. A vitória assinalou o termo de décadas de confrontos do governo do Vietnã, primeiro com a França e depois com os Estados Unidos. Cerca de 58 mil soldados americanos morreram, 4 milhões de vietnamitas morreram também durante a Guerra do Vietnã. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com a Mayra de La Salette. Fique connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando voaportugues.com no computador ou no telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote +1 908 652 4584. Neste momento são 14 horas em Washington, ao microfone Mayra de La Salette, na produção Doris Dodson, assistência técnica é de Glon Von Collio. Títulos da atualidade nesta quinta-feira, 30 de abril. A polícia americana na cidade de Baltimore vai apresentar um relatório sobre a investigação da morte de um jovem afro-americano que se encontrava sob a sua custódia. Número de mortos no Nepal ascende a 5.500 depois do terremoto de sábado, 25 de abril. Universidade Pública de Bujumbura, no Burundi, fechou as portas na sequência de protestos contra o presidente Pierre Nkurunziza. Nos próximos minutos vai poder acompanhar várias notícias e hoje é dia de saúde com a doutora Nídia. Envie as suas perguntas usando o nosso número do WhatsApp e no próximo programa a doutora Nídia responde. Anote o número +1 908 652 4584. Em Angola, mais precisamente na província do Huambo, o líder da seita à Luz do Mundo está a ser acusado de ser elemento nocivo à sociedade, depois de há duas semanas terem sido registadas misteriosas mortes naquela província entre polícias e civis. A Igreja Católica diz que a pobreza pode estar na base da multidão seguir um falso profeta. O Manuel José com a reportagem.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia qualificou de criminosos os atos praticados por José Kalupeteka e que não vinculam a sua igreja.
O senhor Kalupeteka não é Adventista do Sétimo Dia. Ele apropriou-se desse nome, talvez pela popularidade que ele queria angariar. Ele não é da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque não professa as doutrinas da Igreja Adventista. Ele violou, ele incorreu num crime e difamou o bom nome da igreja.
A IECA, a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, através do seu pastor Tarcísio Chocombongue, e considerou Kalupeteka de impostora.
Esta pessoa usou da palavra. O que disse às pessoas, apegando-se, interpretando erroneamente as Sagradas Escrituras, disse o que ele disse para enganar o povo, dizer que o fim do mundo vai ser no fim deste ano. E então as pessoas, um tanto quanto desprecavidas, foram enganadas. E a história está cheia destas lições de indivíduos que têm, provavelmente, talento da palavra e usam mal este talento, enganando os outros. É o que aconteceu na nossa província.
Já o bispado da Igreja Católica no Huambo, através do padre Vicente, apontou a pobreza como um dos principais fatores para que as pessoas se deixem enganar.
A pobreza, a ignorância mesmo, porque quem sabe bem as coisas e quem conhece tanto a verdade dificilmente pode resvalar-se para o erro. A nossa sociedade vive de facto esta vazio. Senão, não se justificaria como é que multidões fossem capazes de seguir alguém que os convidasse para ir para as matas a viverem, como nós sabemos.
Lembrar que continua sem se conhecer o paradeiro exato de José Kalupeteka. As autoridades da justiça na província do Huambo continuam a afirmar que Kalupeteka é terrorista e está preso no Huambo. Mas até o momento, ninguém o viu publicamente. Nem os deputados da UNITA, nem os parlamentares da Casa CE conseguiram ver ou falar com o profeta da seita, a Luz do Mundo. Manuel José para a Voz da América.
E em Moçambique, o partido Frelimo chumbou hoje o projeto da criação de autarquias provinciais proposto pela Renamo, visando permitir que governassem 6 províncias onde obteve a maioria de votos nas eleições de outubro de 2014. O que a Renamo argumentava ser uma forma de repor a verdade eleitoral. William Mapote com todos os detalhes.
7 horas depois de intensos debates, o Parlamento Nacional chumbou o projeto da Renamo visando a criação de autarquias provinciais. Trata-se de um projeto através do qual o partido de Afonso de Acama pretendia impor a sua governação nas províncias do Niassa, Nampula, Zambézia, Sofala, Manica e Tete, onde obteve a maioria de votos nas eleições gerais de 15 de outubro de 2014. O projeto da RENAMO visava repor o que chama de verdade eleitoral, uma vez que considera ser o verdadeiro e legítimo vencedor das eleições de 2014. O projeto foi a votos e, por força da maioria do partido Frelimo, o projeto da RENAMO acabou caindo por terra. Na declaração de votos, o partido Frelimo considera ter chumbado o projeto da RENAMO porque está todo cheio de inconstitucionalidades. Por sua vez, a RENAMO considera que o voto da Frelimo foi uma pura intenção de prejudicar as intenções do seu partido e, por isso, não se vai responsabilizar pelo aquilo que vai acontecer nos próximos dias. O MBM considera que esta foi uma oportunidade perdida para repor aquilo que chama de justiça eleitoral e também fazer com que o país entre, em definitivo, para aquilo que considera ser uma verdadeira democracia multipartidária. Da sede da Assembleia da República em Maputo, William Mapote, para a Voz da América.
Obrigada, William Mapote. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quinta-feira, 30 de abril.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só desta semana terá como convidado Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso A Luz do Mundo. Pode enviar as suas perguntas por Facebook ou Twitter. Siga-nos em Voa Português. Vamos agora às notícias de economia com o Eduardo Ferro.
A União Europeia vai doar 28 milhões de euros a São Tomé e Príncipe durante os próximos 5 anos para o desenvolvimento de projetos e programas, anunciou o diretor-geral da Cooperação Internacional e Desenvolvimento da União Europeia. Fernando Melo está em São Tomé e Príncipe no âmbito da realização da reunião dos ordenadores nacionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Adiantou ainda que no decorrer do período de 5 anos poderão ser mobilizados recursos suplementares caso o dinheiro seja bem gerido. O Banco Mundial aprovou a concessão de um empréstimo adicional a Moçambique no valor de 45 milhões de dólares para financiar o projeto governamental do Ensino Superior, Ciências e Tecnologia. O Banco Mundial afirma que a contínua expansão da educação e o elevado crescimento populacional resulta no aumento das taxas de ingresso e de conclusão do ensino primário e secundário, o que por sua vez aumenta a pressão sobre o acesso ao ensino superior e técnico profissional. De 2004 a 2012, o número de graduados do ensino secundário aumentou de menos de 8 mil para 41.500, estimando o governo moçambicano que esse número irá aumentar para mais de 140 mil em 2016 e poderá ainda duplicar para 280 mil em 2020. As exportações moçambicanas registaram uma quebra de 5% em 2014, tendo atingido 3.916 milhões de dólares, num período em que também as importações diminuíram 6,2%, indicou o Banco de Moçambique. Ultrapassando 200 milhões de dólares, o tabaco liderou em termos de valor as exportações de produtos tradicionais, tendo atrás a madeira, o açúcar e o algodão, todos com um valor superior a 100 milhões de dólares. Nos grandes projetos, o alumínio foi o produto com o maior valor de exportação, embora embora tenha caído de 1.063 milhões de dólares em 2013 para 1.052 em 2014, numa situação semelhante à do carvão, cuja quebra foi de 12,2 milhões de dólares para 490,7 milhões de dólares. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,84 rand.
Vamos agora ouvir a doutora Nídia no nosso espaço de saúde com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar saúde aqui na Voz da América. Saúde com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vamos?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, a segurança alimentar, isto a propósito das normas que existem para a produção, para o transporte e para o armazenamento de alimentos. Já falámos sobre o que pode contaminar os alimentos e a água e o que se deve fazer para evitar. Mas, doutora Nídia, há de facto essa insegurança alimentar, fala-se a nível global, portanto, há não só normas nacionais, como regionais, como internacionais. Doutora Nidia, o que é que existe? Que normas é que existem?
Ora bem, existem normas regionais. As firmas que empacotam, os produtores, devem ter uma sincronia, porque a segurança alimentar começa na produção. Começa na produção, vai à seleção, por exemplo, um fruto, a laranja. A laranja é colhida, passa por uma maquinaria que a separa. Aquela que vai fazer sumo e aquela que vai fazer, vai ao consumo do cliente. Toda esta fase, desde a produção, a sua concessão, a sua confecção, a nível regional, a nível de países, a nível de províncias, a nível de localidades, a nível de bancas de venda, troca e venda, não há uma diferença entre o vendedor e o comprador na segurança alimentar. Então, a legislação protege o comprador e protege o vendedor. Nessa legislação, o que é que nós encontramos de anormal? Países que refugam. O refugo, o que é? São tecidos, por exemplo, que não prestam. Então, mandam para os outros países onde vai-se vestir. É um exemplo. Nós estamos a falar de alimentos e passamos para outra fase.
Doutora Nídia, mas isso acontece não é necessariamente porque os países para onde essas coisas são enviadas, portanto, normalmente chamadas com menos qualidade ou de alguma forma contaminadas, não é porque não existam regras, é simplesmente porque às vezes a observação dessas regras é deficiente, não só por parte dos próprios consumidores, como também das próprias autoridades.
Em suma, eu gostaria de dizer que uma parte do mundo não assume a legislação da segurança alimentar. Não assume. Carrega, descarrega, de qualquer maneira, farinha com fungos. A população come, principalmente em África. Portanto, a legislação é uma lei muito bem explícita e muito bem carenciada, credenciada, mas nós pecamos-la em tudo. Nós pecamos até naquilo que nós fazemos em África, que nós chamamos de banengues, onde nós comemos ao ar livre com moscas, com vetores. Quer dizer, segurança alimentar, onde é que está? Chegam as doenças, o vibrio colérico, mata as pessoas, não é? Então, tudo isso leva a uma cadeia, porque a legislação, eu não queria pôr aqui a legislação, dizer que o artigo número 5 diz isso. As pessoas não iriam entender. A legislação é qualidade alimentar que vai fazer com que nós tenhamos uma boa saúde. Esta é a lei da legislação da segurança alimentar.
Doutora Nídia, deixa-me também fazer aqui um pequeno ponto. Pronto, nós ouvimos mais em relação à África, porque é uma área que nós nos dedicamos mais, mas a contaminação alimentar, doutora Nídia, pode acontecer em qualquer parte do mundo, não é porque às vezes as pessoas não prestem atenção, há por vezes fatores que não se prestam tanta atenção. Porque,
fatores,
por exemplo,
comerciais.
Exatamente.
Ganhos comerciais é que fazem com que essa parte do mundo falhe na legislação. Mas em África não. Em África é a carência do transporte da alimentação até a base.
E às vezes também, doutora Nidia, isso até em relação a outras coisas, por exemplo, até a atitude, por exemplo, em relação ao trabalho. É, as pessoas pensam assim, isto não é para mim, não faz mal, que se lixem os outros. Não é propriamente esta a ideia da segurança alimentar, porque poderá não comer aquela comida, poderá não comer aquele alimento, mas uma outra pessoa poderá pensar da mesma forma e não prestar atenção a esses cuidados básicos para não, que não haja contaminação. E você pode ser também uma vítima. Portanto, é assim, qualquer um de nós pode ser vítima disso.
Exatamente. Qualquer um de nós pode ser vítima disso. E até porque, quando viajamos, nós temos... Apanhamos esofagites, apanhamos diarreias contaminadas com shigelose, com amebíase, sei lá, e águas contaminadas, água potável contaminada. Eu lembro-me, viajei uma vez e a água estava, eu não digo em que país, a água potável estava contaminada e nós tínhamos que comprar água para beber e até para tomar banho, porque quando eu tomava banho, o corpo começava a fazer comichão todo ele, num hotel de luxo. A água sentia-se ferrugem, cheirava ferrugem e fazia isso. Portanto, são exemplos. Eu não quis passar aqui um programa de legislação, dizer que o artigo tal diz isso. Queria dar exemplos que nós vamos tendo dia a dia. Por exemplo, existem muitas pessoas que não comem a salada. Vão para reuniões, comem tudo que é cozido, as saladas ficam para deitar fora, porque não têm confiança na lavagem da salada, não tem confiança na lavagem dos alimentos. E eu vejo isso quando saio para fora, mesmo em países onde eu podia confiar. Eu vejo isso, comem saladas quentes.
Doutora Nídia, quase no final deste programa, gostava que a doutora Nídia desse o seu conselho como médica e como pessoa em relação às pessoas poderem, pelo menos elas, defenderem-se de uma contaminação alimentar.
É muito difícil, Ana, defender-se de uma alimentação, a não ser que seja em casa. E mesmo em casa, nós chegamos, quando eu tenho uma salada com alface, eu pergunto, lavou bem com lixívia? Está a ver? A minha empregada, se a minha empregada não lavou com lixívia, ninguém come a salada. Vai fazer outra salada.
Uhum.
Por quê? Porque nós estamos em tempo de cólera e a contaminação do alface é muito grande.
Portanto, doutora Nídia, também há formas, claro, das pessoas desinfetarem não só a comida, como a água que usam para fazer essa comida.
Exatamente.
Nós já falámos
aqui... Há formas de desinfetarem, nós não vamos... negativar tudo, porque senão não estaríamos vivos. E também o organismo defende-se, não é? De certas coisas. Mas o organismo defende até um dia, não é? Por exemplo, as águas agora que caíram, vimos miúdos a brincarem nos charcos. Opa, os charcos, e a beberem água dos charcos. Essas águas são poluídas, completamente poluídas. E isso apareceu no cinema. Mas qual é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Essa é a minha última parte que eu deixo.
E pronto, amigos ouvintes, chegamos assim ao final de mais um espaço em que falamos aqui de saúde. Hoje estivemos a falar da legislação que existe ou das regras que existem para garantir a segurança alimentar. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e um abraço também para si, doutora Nidia, e votos de que tenhamos uma boa semana de saúde.
Para tudo bem, meu beijinho.
Já sabe, perguntas sobre a saúde da doutora Nídia podem ser enviadas para o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. E agora vamos à música. No Dia Mundial do Jazz, vamos ouvir Saudade, de Africanita.
Espero
com sede de te amar
Nos teus braços
Eis-me balançar
Vem,
Logo meu amor
Que eu anseio
Do teu lado estar
Darei
Muito mais que amor
Quero que amor
Saudade é minha companheira, a melancolia quer habitar no meu coração, mas eu não deixo, eu creio no teu regresso, alegre aqui em casa, só mudei os móveis, para que se mude a lua da nossa casa, tudo para te agradar.
E as notícias a esta hora. No Nepal ascende a 5.500 o número de pessoas mortas em sequência do terremoto do fim de semana passado. As equipas de socorro continuam, entretanto, a procura de sobreviventes do sismo, que atingiu uma magnitude de 7.8 na escala de Richter. Na capital do Burundi, Bujumbura, a Universidade Pública fechou as portas nesta quinta-feira e mandou os alunos que viviam na cidade universitária de regresso às suas casas, na sequência dos protestos que tomaram conta do país desde que o atual presidente da República, Pierre Nkurunziza, decidiu concorrer a um terceiro mandato.
E o senador dos Estados Unidos, Bernie Sanders, indicou que vai procurar a nomeação presidencial pelo Partido Democrático em 2016. Sanders, do estado de Vermont, revelou os planos em entrevistas com a Associated Press e o jornal USA Today e vai realizar ainda esta quinta-feira uma conferência de imprensa. O Vietnã realizou uma parada para celebrar o 40º aniversário da vitória militar que pôs fim à Guerra do Vietnã e reunificou o país sob um regime comunista. Com as principais autoridades a assistir, milhares de soldados vietnamitas empunhando bandeiras, veteranos de guerra e outros desfilaram para o centro da capital, a cidade de Ho Chi Minh. A parada foi uma reedição dos acontecimentos de 30 de abril de 1975, quando tanques norte-vietnamitas rolaram para o centro da cidade, que era então denominada de Saigão. A vitória assinalou o termo de décadas de confronto do governo do Vietnã, primeiro com a França e depois com os Estados Unidos. Cerca de 58 mil soldados americanos e cerca de 4 milhões de vietnamitas foram mortos durante o conflito. Agora uma notícia de última hora. Foi entregue o relatório da polícia de Baltimore em relação à morte de Freddie Gray. O Freddie Gray morreu 19 de abril sob custódia policial no estado de Maryland, na cidade de Baltimore, que tem estado sob tumultos da população daquela cidade por se queixar do comportamento brutal da polícia daquela cidade. Neste momento, o relatório está nas mãos do Procurador-Geral de Baltimore e amanhã saberá mais detalhes sobre este relatório.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com a sorte de reféns ucranianos que a Rússia continua a deter em território russo em desafio do acordo de cessar-fogo de Minsk. Entre eles encontra-se Nadia Shavchenko, membro da delegação ucraniana ao Parlamento da Assembleia do Conselho da Europa. Foi capturada ano passado por separatistas apoiados pela Rússia e transferida para custódia russa. Shavchenko foi acusada de ligação com um ataque de morteiro em junho de 2014, que matou dois jornalistas russos que acompanhavam o conflito entre as forças do governo e os separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia. Efetuou uma prolongada greve de fome em protesto pela sua detenção, insistindo que as acusações eram fabricadas. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados sobre o estado de saúde de Shavchenko e apelam para que seja examinada por um médico designado pela embaixada ucraniana. Um outro refém é Oleg Sentsov, tem sido mantido em detenção há quase um ano desde a prisão na Crimeia, em 11 de abril de 2014. Foi detido sob acusações falsas de terrorismo. Foi anunciado a 8 de abril que a detenção seria prorrogada uma vez mais até 11 de maio. Falando numa audiência em 8 de abril em Moscou, no tribunal, Sentsov afirmou que não podia concordar com a decisão de prorrogar a detenção, uma vez que não tinha sido apresentada prova de alegada participação em ou numa organização de atividades terroristas, o ano passado, na Crimeia. O facto de que as autoridades consulares ucranianas não tenham podido visitá-lo desde a detenção constituiu uma ilegalidade das ações russas na Crimeia, afirmou o embaixador dos Estados Unidos, junto à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, Daniel Baez. Os Estados Unidos voltam a apelar à Rússia e aos separatistas que apoiam para cumprirem com os compromissos de Minsk e posicionar a representação de Shavchenko, de Sentsov, bem como de todos os outros ucranianos detidos ilegalmente na Rússia. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 30 de abril, aqui na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Glenn Van Collio e Mayra de La Salette. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.